DW. Jornal da Manhã.
Viva, bom dia, sejam bem-vindos ao Jornal da DW África, a sua voz da Alemanha. Edição de segunda-feira, dia 20 de janeiro de 2020. Moçambique, analistas enaltecem a continuidade de pesos pesados no novo governo que entra em funções nesta segunda-feira.
É verdade que nomeou 18 ministros, pelas contas que fiz, ainda falta 4 ministérios por nomear, mas tanto as novas caras como os que continuam, é o caso do Ministério das Finanças, acho que o Presidente da República fez muito bem em mantê-lo.
Umaru Sissoko Embalo reafirma em Lisboa que é o presidente eleito da Guiné-Bissau, apesar da decisão da justiça que manda a CNE voltar atrás.
Eu, a partir de terça-feira, vou falar com o presidente da Assembleia Nacional Popular para marcar a data de tomada de posse. O Guiné-Bissau tem que ser nesse marasmo. Portanto, para mim, não estou mesmo a pensar nisso, porque já sou o presidente eleito da Guiné-Bissau.
E neste jornal vamos conferir mais um episódio da nossa série radiofónica Aprender do Ouvido. Eu, Brahim Adrama e Márcio Pessoa estaremos consigo nos próximos 20 minutos. O chefe de Estado moçambicano, Filipe Nyusi, advertiu os membros do novo governo que não vai aceitar desculpas em caso de falhanço, apelando aos ministros para se focarem nos resultados que permitam a melhoria do povo. O novo governo foi impulsado no sábado. Analistas e académicos ouvidos pela DW África em Moçambique elogiam a continuidade de alguns ministros que ocupam postos-chave no novo executivo de Filipe Nyusi. Rumamos até a capital moçambicana ao encontro do nosso correspondente Romeu da Silva.
Analistas e académicos dão nota positiva ao novo governo empossado no sábado pelo presidente Filipe Nyusi, realçando a mistura de ministros jovens e figuras mais experientes. O acadêmico Isaías Wade destaca a importância da continuidade do primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário e também do ministro da Economia e Finanças, Adriano Maleani.
Creio que isto vai dar maior estabilidade para este segundo mandato do presidente Nyusi. É verdade que nomeou 18 ministros, pelas contas que fiz, ainda falta 4 ministérios por nomear, mas tanto as novas caras como os que continuam, é o caso do Ministério das Finanças, também fez, acho que o Presidente da República fez muito bem mantê-lo. Há muitos dossiers que tem que ser o mesmo ministro a dar o seguimento.
O analista e jornalista Tomás Vieira Mário também destaca a continuidade de Adriano Maleani pelas mesmas razões, apesar de ter experimentado algum cansaço no mandato anterior.
Mas o Presidente da República não o dispensa, exprimindo, portanto, que primeiro que confia nele e nota que esse dossiê, a transitar para um outro ministro, pode criar complicações, porque até tem a ver com contactos pessoais com vários partes intervenientes nas célebres dívidas ocultas, com o FMI e outros parceiros estratégicos da nossa economia.
Falando ao canal privado STV, Tomás Vieira Mário acrescenta que o presidente Nyusi fez uma aposta arrojada na juventude, dando o exemplo da nova ministra do Mar, Águas Interiores e Pesca.
E alguma dela de aparição recente, como a doutora Augusta Maíta, que, enfim, é uma estrela recente na arena política, veio para o INGC e agora para um ministério bastante estratégico. Então, penso que há aí, digamos, um esforço de equilibrar a balança entre o executivo anterior, que mostrou experiência e tem confiança do presidente, e, por outro lado, a necessidade de equilibrar politicamente até com veteranos do partido, como os que vêm do parlamento.
Aos 16 ministros empossados, no último sábado, Filipe Nyusi, presidente eleito nas últimas eleições de 15 de outubro de 2019, deixou claro sobre o que quer do seu novo executivo.
Transparência, a integridade, o primado na lei, lealdade, humildade, imparcialidade, equidade, justiça social, uso racional de recursos e intolerância à corrupção.
Romo da Silva, DW, Maputo.
E com este tema abrimos um ping-pong com os nossos ouvintes e internautas. Márcio Pessoa, o nosso colega, está a compilar as mensagens. Hoje perguntamos quais são os grandes desafios que se colocam ao novo governo de Moçambique impulsado no sábado, Márcio.
Bom dia, Abraham. Bom dia aos ouvintes. Educanda diz que, em primeiro lugar, é a paz. Queremos circular livremente em todo o nosso país. Segundo, queremos empregos. Nós, moçambicanos, temos sim a vontade e a força para trabalhar, mas não temos oportunidades de empregos no nosso país. Leonardo Muxanga diz que primeiro é um emprego, depois vamos à política. Um saco não aceita ficar de pé sem nada dentro, diz ele. Ele é contra a intolerância política e pede inserção dos jovens na política, Abraham.
Voltamos daqui a pouco ao Espaço do Ouvinte.
pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
É a linha forte da atualidade. Um consórcio de jornalistas de investigação revelou mais de 715 mil ficheiros sob o nome de Luanda Links, que detalham esquemas financeiros de Isabel dos Santos e do marido, que estarão na origem da fortuna da família. As informações recolhidas detalham, por exemplo, um esquema de ocultação montado por Isabel dos Santos na petrolífera estatal angolana Sonangol, que lhe permitiu desviar mais de 90 milhões de euros para o Dubai. Entretanto, Isabel dos Santos afirmou que a investigação é baseada em documentos e nas informações falsas num ataque político coordenado com o governo angolano. Na conta no Twitter, onde escreveu 10 tweets em uma hora, afirma que a sua fortuna nasceu com o seu caráter, inteligência, educação e capacidade de trabalho. Isabel dos Santos sente legitimidade de reclamar porque os outros corruptos continuam livres em Angola, diz o analista angolano Cédric de Carvalho.
Ela é produto dos maiores esquemas de corrupção do país, a partir do seu pai, mas, ao mesmo tempo, ela sente-se com legitimidade de reclamar, porque ela está a ver que outros que também são beneficiários deste esquema gigantesco continuam incólumes ao lado do presidente da República. Há outros, incluindo o próprio presidente, como já referi.
Ainda na atualidade, o presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, é um dos líderes africanos que participam hoje na Cimeira de Investimento Reino Unido-África em Londres, a convite do primeiro-ministro britânico Boris Johnson. Johnson quer aproveitar oportunidades económicas em África, numa altura em que está já a preparar o pós-Brexit. O governo britânico quer fazer do Reino Unido o maior investidor estrangeiro em África até 2022, entre os membros do G7, que inclui também Alemanha, Canadá, França, Itália, Japão e Estados Unidos de América. O processo judicial que Moçambique apresentou em Londres contra o Credit Suisse pretende anular a dívida de 622 milhões de dólares e requer uma indenização que cubra todas as perdas do escândalo das dívidas ocultas. A acusação, apresentada pela Procuradoria-Geral da República de Moçambique no Tribunal Comercial do Tribunal Superior de Londres e à qual a agência Lusa teve acesso ontem, argumenta que a dívida ao Credit Suisse é inconstitucional e ilegal no âmbito da legislação moçambicana, razão pela qual o Estado não deve ser obrigado a pagar o empréstimo e deve ser ressarcido pelas consequências. Ainda em Moçambique, as chuvas já provocaram a morte de 12 pessoas, a maior parte das quais por descargas atmosféricas, informaram as autoridades moçambicanas. A informação foi tornada pública ontem, durante o Conselho Técnico de Gestão de Calamidades, onde fez-se saber ainda que 4 bacias hidrográficas continuam com níveis de alerta na zona centro do país.
DW África, Deutsche Welle.
Apesar da decisão da Justiça da Guiné-Bissau, que manda a Comissão Nacional de Eleições cumprir com as formalidades previstas na lei antes da divulgação dos resultados eleitorais, o Omar Sissoko Embalo garante que é o candidato eleito e que assumirá o cargo de presidente da Guiné-Bissau em nome da concórdia e da coesão nacional. Ele foi entrevistado por nosso correspondente em Lisboa, João Carlos.
Não há impasse político na Guiné-Bissau, assegura Omar Sissoko Embaló quando questionado pela DW África sobre o contencioso no Supremo Tribunal da Justiça interposto pela candidatura do seu adversário Domingos Simões Pereira, quando a Comissão Nacional de Eleições, CNE, declarou a sua vitória na segunda volta das eleições presidenciais de 29 de dezembro. Sissoko evita comentar os recentes posicionamentos dos órgãos soberanos da República, mas lembra que foi eleito pelo povo da Guiné-Bissau, distanciando-se deste modo da jogada política que se assiste no país. Neste contexto, reconhece a reação de Domingos Simões Pereira, candidato do PGC derrotado nas urnas.
Eu ponho-me no lugar de Domingos Simões Pereira, que se comportava como um chefe de Estado, perder as eleições dessa forma que perdeu, porque há uma grande margem, não é? Que são 40 e tal mil votos de diferença. Isso não é fácil e ele tem que buscar maneira de calmar os militantes, os ânimos.
Entretanto, afirma afirma que a entidade competente para declarar o vencedor das eleições é a Comissão Nacional Eleitoral e não o Supremo Tribunal, acrescentando que a recontagem dos votos é inconstitucional.
Eu, a partir de terça-feira, vou falar com o presidente da Assembleia Nacional Popular para marcar a data de tomada de posse. O Guiné-Bissau tem que ser nesse marasmo. Portanto, para mim, não estou mesmo a pensar nisso, porque já sou o presidente eleito da Guiné-Bissau. E o que eu estou a pensar agora é a forma de ser um presidente da concórdia nacional e restaurar a dignidade da Guiné-Bissau. Eu estou já a pensar, depois do dia 19 de fevereiro, depois da minha tomada de posse, nova Guiné-Bissau, a esperança.
Para o advogado guineense Carlos Vamaim, não se pode falar de impasse no atual contexto político.
Com a publicação dos resultados definitivos por parte da CNE, pôs o fim a essa telenovela que existe nesse cenário eleitoral. O presidente eleito é o senhor Umaru Sissoko Embalo, que deve assumir as funções de presidente porque foi considerado vencedor pela entidade competente que gere e fiscaliza as eleições na Guiné-Bissau.
O analista lembra que na legislação guinense não existe a recontagem de votos.
Portanto, estamos perante um princípio da legalidade que norteia a ação das entidades públicas na Guiné-Bissau.
Entretanto, Umaru Sissoko assegura que vai utilizar todas as prerrogativas constitucionais durante o exercício do seu mandato.
Serei aquele presidente muito atento, mas isso não será o meu papel. Os tribunais têm que funcionar, a Procuradoria de Estado tem que fazer o seu papel de advogado de Estado. E eu estarei lá, portanto, para ser o árbitro, né?
E pelo compromisso que assumiu, insiste que será o garante da estabilidade.
Sim, porque eu tenho todo o interesse. Eu não tenho que falhar, porque tenho compromisso com mim mesmo e com o povo da Guiné-Bissau.
Uma das bandeiras da sua ação como Presidente da República é o combate à corrupção e ao narcotráfico sem interferências na ação da Justiça.
Como óbvio, nós não produzimos droga. Quem nomeia o Procurador-Geral da República é o Presidente da República. Aquilo é um flagelo, combate à droga e à corrupção. Será uma questão de desígnio nacional.
Umaru Sissoko Embalo veio a Portugal fazer uma visita de cortesia ao Primeiro-Ministro português António Costa e ao Presidente da República Portuguesa Marcelo Rebelo de Sousa, um dos estadistas que convidou para a sua tomada de posse. Sissoko assegura que Portugal será um parceiro privilegiado, sobretudo por ser a porta de entrada da Guiné-Bissau para a Europa. De Lisboa para a DW, João Carlos.
DW Notícias.
Na atualidade internacional, o ex-presidente da Gâmbia, Yahya Jammeh, que há 3 anos foi forçado a abandonar o poder e se refugiou na Guiné Equatorial, seria imediatamente detido e julgado pelos crimes cometidos durante os seus 22 anos no poder, se regressasse ao país, afirmou este domingo o ministro da Justiça da Gâmbia, Aboubakar Tambadou. Os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia reúnem-se hoje em Bruxelas com as crises na Líbia e com o Irão no centro da agenda. No sábado, a chanceler alemã Angela Merkel declarou no final da conferência sobre o conflito líbio em Berlim, capital da Alemanha, que os dirigentes dos principais países afetados pelo conflito na Líbia comprometeram-se a respeitar um embargo de armas decidido pelas Nações Unidas em 2011. Os participantes apelaram também a um cessar-fogo permanente, segundo o comunicado final. Iraque, centenas de manifestantes voltaram no domingo às ruas da capital iraquiana e de outras cidades no sul do país, reavivando um movimento popular iniciado em outubro para exigir reformas políticas e económicas. Os manifestantes exigem também a formação de um governo novo e pressionam as forças políticas a acordar num candidato a primeiro-ministro. No plano desportivo, o destaque vai para a 18ª jornada da Bundesliga. O RB Leipzig venceu neste sábado União de Berlim por 3-1. A equipa de Julian Nagelsmann reforça a liderança na prova. O Bayern de Munique goleou ontem o Hertha em Berlim por 4-0 e continua a 4 pontos do líder Leipzig. O Hertha é o 14º e está a 4 pontos acima da linha de água. Fica agora com mais uma edição da Rádio Novela Aprender do Ouvido da DW África.
DW Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Contra o crime.
Olá, Bem-vindos ao 29º e antepenúltimo episódio da radionovela Contra o Crime, Muitos Factos, Uma Verdade. Clara, Jaime e Filipe estão prestes a desvendar o mistério da morte de Mauro Bamafor, o empreiteiro responsável pela construção do Centro de Juventude de Lubina. Filipe acabou de chegar da cidade vizinha e ia partilhar as novidades com os amigos quando foi interrompido pelos inspetores Marina e Carlos, que chegaram ao cibercafé onde os jovens estavam reunidos. E é lá que a história continua.
Desculpem não vos termos levado a sério quando nos procuraram. Agora sabemos que o que nos contaram faz sentido.
Não faz mal, inspetora Marina. Era difícil acreditar que o deputado estava a chantagear o Mauro Bamafor nas redes sociais.
Mas acabou por ser precisamente a pista certa. Agora precisamos da vossa ajuda para juntar as peças.
E já que confia em nós, quero partilhar com todos as novidades e ia contar aos meus amigos. Estão de acordo?
Sim, Filipe.
Força! Sabes, eu estou a morrer de curiosidade.
Bem, inspetores, falei com um amigo em Sarica e descobri o que aconteceu ao Mauro Bamafor.
A sério?
Então, quem o atacou e por quê?
Só conto se não tiver de revelar a minha fonte. É essa a condição.
Está bem. Diz-nos o que sabes e nós investigamos.
Está bem. Alguns jovens de Sarica vieram para a semana de lançamento do Centro de Juventude aqui em Lubina. Depois do que leram no site Visão Móvel Notícias, estavam convencidos que tinham sido alguns políticos mal intencionados de Lubina e o empreiteiro corrupto que os tinha privado de um centro de juventude em Sarica. Dois deles encontraram Mauro Bamafor, por acaso. Ele tinha se afastado da multidão para atender uma chamada importante. No início, ele nem sequer reparou nos dois jovens, que estavam a olhar muito para ele.
Sim, é ele. Olha para o fato dele. Ele não merece todo o dinheiro que tem, meu.
Vamos dar-lhe uma palavrinha.
Sim, vamos.
Oh, senhor Bamafor, boa tarde.
Boa tarde, jovens. Desculpem-me. Nos conhecemos?
Não, não nos conhecemos. Mas estamos aqui para lhe dizer que às vezes as pessoas têm o que merecem.
Desculpem, o que é que quer dizer com isso?
Ele quer saber o que queremos dizer, não é? O meu punho vai dizer-lhe:
toma! 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 Ajuda! Toma!
O que foi aquilo, hein? É melhor nós irmos embora, se alguém nos viu, vamos embora! Vamos embora!
Eles fugiram quando viram alguém aproximar-se. Eles não queriam matá-lo, mas com tanta raiva, perderam o controle.
E quem são os dois jovens?
A minha fonte não me deu os nomes deles. Lamento.
Agora precisamos de provas e de uma confissão. Vou já ligar ao chefe da polícia em Sarica.
Espere, inspetora. Nós queremos partilhar outra pista consigo e é sobre o Nando.
Nando?
Contra o crime.
DW, Espaço do Ouvinte.
Agora voltamos ao tema da abertura deste jornal. Hoje perguntamos aos internautas quais são os grandes desafios que se colocam ao novo governo moçambicano que entra em funções nesta segunda-feira e empossado no sábado, Márcio.
Sim, Sérgio Mauelele diz que o desafio mais urgente é a paz. Sem a paz, nada se pode fazer. A situação das matanças em Cabo Delgado e ataques no centro do país, a unidade nacional, a falta de emprego para jovens e a defesa da soberania nacional, que seriam os primeiros desafios. O Adulai Kandê diz que são muitos a lutar sem tréguas contra a corrupção, nepotismo, clientelismo, parentesco e amiguismo no aparelho de Estado. No meu ponto de vista, se o governo da Frelimo conseguir combater este fenômeno, com certeza o seu governo terá ainda mais credibilidade a nível interno e bem como a nível externo. Lafu Baldê diz que os desafios são vários. Como disse o presidente Filipe Nyusi, não há desculpa. Só competência, propriedades e povo a criar mais condições de emprego aos jovens, saúde, educação, justiça de qualidade, estradas, incentivo ao turismo, etc. O Filipe Nyusi também disse que não vai aceitar desculpas em caso de falhanço na posse do novo executivo. O José Maluleck diz aqui: mas ele falhou no acordo de paz de Maputo. A insegurança nas estradas está aí. São essas as participações dos nossos ouvintes nessa manhã de segunda-feira.
Obrigado a todos, obrigado Márcio. Um grande abraço, boa semana e bom dia.